Bom dia, igreja. Para quem não me conhece, eu sou Ulisses e hoje vamos continuar a nossa série sobre a cura das emoções, né, no Divã com Deus. E hoje o nosso tema é estresse. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma pequena dinâmica para dar uma variada, né, dar uma quebrada de gelo. Eu queria saber, escolher alguém aleatoriamente para vir aqui em cima dar um testemunho de vida. Mas aí eu não pensei em ninguém, não sei quem eu posso chamar aqui, que possa fazer isso, né? Não sei se alguém... Mas é melhor chamar, né? Deixa eu ver. Vocês não têm problema de falar aqui em cima não, né, gente? Não tem ninguém com vergonha. Bom, na verdade, essa é a dinâmica. Eu queria justamente para fazer uma pequena brincadeirinha com vocês, porque o estresse é justamente isso, o conceito, né? É você fazer uma pressão, uma ação de pressão, de deformidade em alguma coisa ou em alguém. E o que acabei de fazer com vocês foi dar um pequeno estresse no coração de vocês. Não sei se a gente pudesse fazer o experimento e deixasse aquele aparelho para analisar, né, ou fazer um cardiograma todo dia, tem pessoas que fazem esses exames, com certeza daria uma alteração no coração de vocês, e o médico ia lá perguntar para vocês, o que aconteceu aqui? Não, eu estava sentado. Mas sentado? Alterou o seu coração? Não, é porque ia me chamar para testemunhar, mas não queria falar na frente. E tem muita gente que tem pânico, né? Sofre em falar em público, eu estou sofrendo agora, né? Mas se a gente vê essa questão, o estresse é isso, ele tira o nosso equilíbrio, tira a gente do nosso conforto e altera a nossa fisiologia, né? Altera a nossa vida. E a gente gosta de equilíbrio, né? A gente gosta de controlar. Hoje de manhã, quando você acordou, quando você estava pensando em vir para a igreja, você nunca ia imaginar que alguém te chamaria para dar um testemunho de vida. Então, está tudo bem, você estava na sua zona de conforto, não aconteceria nada. Mas, por algum momento, eu comecei a tirar você da sua zona de equilíbrio, se você se estressou. Isso é o famoso, né, o psicossomático. Alguma coisa na sua emoção, no seu sentimento, altera o seu corpo. E isso é muito comum. A gente viu nas outras pregações sobre os outros problemas, né, as outras alterações que nós temos por conta das nossas emoções. E elas alteram o nosso sistema fisiológico e pode até trazer doenças graves. E o estresse é um deles. Até... Na medicina, fala que quando a pessoa está com o seu fisiológico equilibrado, está tudo bem, certinho, ela se chama homeostase. E isso é o equilíbrio do corpo humano. E a gente sempre busca isso, sempre quer estar nessa situação, é confortável, nunca quer sair disso. E no mundo, né, na sociedade, é usado muito o termo resiliência, para aquela pessoa que tem o quê? Tem a capacidade... de mesmo na pressão, mesmo no estresse, mesmo nos problemas, ela consegue voltar ao seu estado de equilíbrio rapidamente, sem nenhuma consequência, sem nenhum problema. E as pessoas, a sociedade gosta de ver isso numa pessoa, né? Quando alguém for contratado ou alguém que você queira ser seu amigo, amizade, você vai querer alguém com o emocional mais equilibrado, né? Quer ter uma amizade com uma pessoa muito desequilibrada. E isso é que a gente busca e isso que a sociedade busca. E é mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje, porque a vida é assim. Todos nós, todos os dias, sofremos várias pressões, vários estresses, em pequena quantidade ou muita, com muitas consequências que podem durar minutos, horas, ou até mesmo a vida inteira, que a gente pode chamar de estresse pós-traumático, que pode deixar a gente com sequelas, né? Qualquer estopim, né? Qualquer gatilho pode levar a gente a sofrer coisas que no passado a gente sofreu. Isso realmente reflete muito na nossa vida espiritual, porque infelizmente, né, a gente nasceu, cresceu, vai morrer neste mundo caído, que estamos sempre sofrendo por isso. Mas, como bons cristãos, né, queremos seguir Cristo e buscar soluções para nossas vidas, até mesmo ajudar as pessoas, a gente tem que buscar esse equilíbrio em Jesus, nosso Senhor. E aí eu queria começar a compartilhar com vocês dois momentos que me tiraram do meu equilíbrio emocional na minha vida, que realmente eu uso muito os meus testemunhos, e eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro foi quando a minha mãe, em 2014, ela foi diagnosticada com câncer de ovário, no último estágio. E aí, quando a gente descobriu, realmente demorou para cair ficha que ela poderia falecer. E aquele momento foi muito estressante para toda a família. Todos que estavam avós, conhecidos, sofreram isso. E todos foram se desequilibrando a cada passo que entendia que aquilo ali era muito sério, de começar a fazer o tratamento. E, infelizmente, não foi só o câncer que pegou minha mãe, a depressão também. E aí eu tive que deixar meu emprego, porque lá em casa só tinha eu, meu pai e minha mãe, minhas irmãs já casadas com filhos, e eu estava mais próximo para ajudar a cuidar dela. E nesse momento, muitas coisas mudaram na minha vida, tiraram do meu conforto, mudanças que eu não tinha controle aconteceram, e aí sim foram momentos de estresse. E aí eu posso dizer que todos esses problemas que a gente viu durante as pregações, de ira, depressão, desânimo, a ansiedade, foi vindo à tona para todos nós e para mim também. Mas, graças a Deus, esse momento de estresse e depressão me levou para mais perto de Deus. Eu tive mais tempo de ler a Bíblia, mais tempo de ler livros cristãos, mais tempo de orar, claro, porque eu precisava orar, buscava fortalecimento em Deus para cuidar da minha mãe, do lado espiritual da minha mãe, e isso me trouxe para mais perto do Senhor, tanto dentro de casa quanto na igreja, servindo na igreja lá em Brasília. Para quem sabe, na época eu já estava em Brasília. E aí, no final de tudo, graças a Deus, minha mãe sobreviveu. Foi um milagre do Senhor, porque ela tinha só 10% de chance de sobrevivência no nível que ela estava. E o tratamento continuou, né? Ela fez a cirurgia, retirou, fez a quimioterapia, e todos os exames melhorando, mas a depressão estava com ela, e isso foi um processo mais prolongado do que o próprio câncer. E isso me levou para perto de Deus. E o outro testemunho que eu tenho para compartilhar com vocês é que, durante o tratamento da minha mãe, houve muitos problemas na minha igreja, naquela época. Teve um problema muito sério com a liderança, e isso trouxe um problema enorme para todos, e principalmente para mim, que eu estava muito ligado emocionalmente com as pessoas que estavam com esse problema. E, infelizmente, aquilo foi tão forte para mim que trouxe uma pressão, um estresse, uma decepção, umas frustrações, que aí a igreja, infelizmente, eu tive que deixar a igreja por conta desse problema. Hoje eu vejo que a minha visão bíblica estava correta, mas as minhas reações com aquele problema foi errada. Com certeza, a minha saída foi certa, mas a minha reação durante essa minha saída foi errada. E isso me fez me afastar do Senhor. Eu não tive maturidade para reagir a essa pressão, a esse estresse de sair da igreja, na situação em que minha mãe ainda estava, para continuar, né, o meu relacionamento com o Senhor. Infelizmente, isso foi no início de 2016, e 2016 todinho foi só em decadência em relação à minha vida espiritual, mas sempre confiando no Senhor. Tanto que, no final de 2016, eu decidi ir para o seminário e comecei a fazer o seminário em 2017. E aí, essas duas situações na minha vida, né, de pressão e estresse, uma que me levou para perto do Senhor de uma forma tremenda, que eu tive bastante próximo do Senhor, e a outra que, infelizmente, me afastou do Senhor por conta das situações na igreja. na igreja local em relação às pessoas. E aí, com isso, gostaria de desenvolver com vocês essa visão de que na nossa vida temos muita pressão que pode vir, né, a glorificar a Deus ou não. Vai depender das nossas atitudes, das nossas reações e como a gente busca isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês, na palavra, uma situação de um contexto de um dos mais estressantes da Bíblia, que é no momento da crucificação de Cristo, mas um pouquinho anterior e posterior. Então, vocês poderiam abrir comigo no livro de Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler bastante, mas vou parar no meio, tá bom? Versículo 17. Anteriormente, né? Eles estavam iniciando a última ceia da Páscoa, antes da crucificação. E aqui começa a nossa leitura. Versículo 17, Mateus 26, versículo 27. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, mas vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. E, enquanto estava comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Nesse versículo 21, ele fala que ele estava comendo tranquilamente, fazendo a sua refeição da Páscoa, só que aí, de repente, Jesus solta uma bomba, né? Imagina a gente almoçando, jantando com a família, uma reunião de família, todo mundo, né, contente e tal, e, de repente, alguém solta uma frase: alguém aqui da nossa família vai me trair, vai trair a família. Imagina, gente, o estresse que todo mundo vai sofrer, como no início aqui eu queria fazer dinâmica com vocês, né? Opa, como assim? Alguém aqui vai trair? Então, Jesus solta essa bomba no meio da refeição. Continuando, 22. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. E aí eles responderam, né, reagiram. Eles estavam no momento da refeição: não, Senhor, a gente não vai, tristes, né? Não é possível, Senhor, a gente não vai abandonar o Senhor, a gente não vai trair o Senhor em nenhum momento. E Jesus sabia que iria acontecer. Continuando, versículo 23, afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daqui, trai o Filho do Homem. Melhor que seria não haver nascido. Então, Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Mais um momento de estresse, né? Imagina a situação de Judas também, já sabendo que ia trair Jesus e mentiu. Continuando. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aí a gente vê que eles realmente estavam num momento tranquilo, num momento de conforto, comendo, até cantar um hino, né? Mas eu queria dar um destaque para vocês em uma oração, na oração de Jesus, que está em Lucas, não precisa abrir lá, Lucas 22, 31, que Jesus fala para Simão Pedro, fala assim: Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí Pedro falou, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E isso é outro momento que Jesus, né, falou assim, ó, ele já dava dando as intenções, que ele orava pelos discípulos, ele já falava que o inimigo queria atacá-los, mas pela oração, mas pelo cuidado do Senhor, isso não aconteceria até aquele momento. Continuando, em Mateus 26, 31, ele fala assim, essa é a parte que Pedro, Jesus diz que Pedro negará. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Que vimos em Lucas. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Essa parte eu gostaria de pontuar, que eles estavam ainda no momento confortável, eles não estavam no momento de estresse, ninguém estava ameaçando eles, apesar de aquela situação de que eles eram seguidores de Jesus. Os fariseus, os judeus, estavam perseguindo Jesus, querendo motivos para aprender. Só que aquele momento era um momento de grupo, de reunião deles. Como estamos aqui hoje, né? Estamos no nosso momento de culto, de louvor, de comunhão, nossos irmãos. Só que a gente não sabe o que vai acontecer hoje à tarde. Não sabemos o que vai acontecer hoje à noite, nessa semana. Muita coisa pode acontecer de boa ou de ruim. E o Senhor avisou para eles vários momentos, só que eles ainda não tinham entendimento do que é aquilo que Jesus estava falando. Quando Jesus fala que Pedro, você me negará, e a gente conhece o perfil de Pedro, né? Que ele é bem assertivo, ele responde, ele não pensa muito, né? Ele já fala, não, Senhor, não importa o que aconteça, não vou te negar, pode ficar tranquilo, mas o Senhor já sabia. Então, assim, é fácil, né? Fazer promessas, fazer que a gente fale assim, ah, eu vou conseguir. Posso passar qualquer situação. A sociedade faz isso para a gente. Não, você tem que ser firme, forte, resiliente em qualquer situação para aguentar os problemas da vida, do trabalho, da faculdade. Se você não aguentar, você não é uma pessoa, né, importante, você não é uma pessoa forte para viver nessa situação. E as pessoas que se dizem fracas, ninguém na sociedade gosta de conviver, diferente de Jesus Cristo, né? Continuando, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se. E aí eles normalmente vão para esse lugar tranquilo para orar, para meditar, fazer vigília, mas aqui a gente vê que quem começa a ter sinais de estresse? O próprio Jesus Cristo. Ele começou a se estressar e angustiar, estava visível, estava demonstrando esses sinais de algo que estava prestes a acontecer. E aí a gente vê que ele levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Continuando, 38, disse-lhes Jesus, então, a minha alma está profundamente triste. Essas são as reações de estresse, né? Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Novamente, o que está acontecendo com os três discípulos que estavam lá com Jesus Cristo? Eles estavam dormindo. Quem, em um momento de estresse, algum momento de conflito, de pressão, dorme, né? A gente que está tranquilo, tem alguns probleminhas de ansiedade, demora para dormir, né? Fica pensando, refletindo, remoendo aquelas coisas, que eu fiz hoje, que eu vou fazer amanhã. E eles estavam dormindo, enquanto Jesus orava. Mais uma prova de que a gente, enquanto não está em situações difíceis, a gente, às vezes, também deixa a desejar e descansa no momento que a gente devia orar, nos preparar para momentos difíceis. E não foi o caso com eles. E Jesus, três vezes, orou e viu eles dormindo. Ah, são sinais, né, para a gente ficar atentos para cuidar, né, da nossa vida espiritual. Ah, então, Jesus é preso, e a primeira reação de Pedro foi o quê? E aí, rapidamente, lá em João 18, 10 a 11, diz o seguinte, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, caso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu. E aí, quando os soldados vieram, veio a pressão, né? Veio aquele estresse, aquele momento, o que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir? A pessoa não pensa, ela faz. Porque não estava esperando, ela estava dormindo. Jesus tinha falado o que ia acontecer, mas eles ainda não tinham entendido. Mas aquele momento começou o grande estresse do mundo, né? Que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, começou a sua caminhada para a cruz. E o que Pedro fez? Tirou a espada e cortou a orelha do soldado. E aí a gente tem que sempre voltar para as nossas reações, como eu sempre volto para o meu testemunho, em relação aos meus problemas, tanto na família, na igreja, em qualquer situação. Qual é a minha primeira reação frente a uma pressão, frente a um estresse? Como é que eu lido com isso? Eu já parto para a briga, já altero minha voz, já ataco a pessoa que está me pressionando, já invento sugestões, desculpas para aquilo que está acontecendo, me armo todo para me proteger. O que eu faço? O que você faz? Isso você tem analisado nos últimos dias, nas últimas vezes que você se estressou? Então, essas coisas a gente precisa entender que nessas emoções que nós queremos ser curados, através da palavra do Senhor, através de Jesus, a gente precisa entender a origem delas, que está no nosso pecado, está nas nossas vontades, no nosso egoísmo, de querer nos proteger, ser melhor que alguém, melhor para a sociedade. Isso realmente é muito perigoso e delicado, e a gente tem que se preparar para isso. E Pedro, justamente, não se preparou, né? Ele tirou a espada e cortou a orelha do soldado. E aí tem toda a história, né? Que Jesus é levado para o Sinédrio, tem toda aquela situação, mas eu quero pular até o versículo 69 de Mateus 26. Que a gente está focando em Pedro, que diz assim, Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Olha só, alguém, né, apontando o dedo para Pedro, estressando ele, fazendo aquela pressão zona, sobre a situação que ele estava passando. Ele estava seguindo Jesus, né, vendo tudo de longe, e alguém volta para ele e fala assim, ó, você. A atenção voltada para ele, ela grita, né, ela deve ter gritado, falado alto, e ele responde, não se atenta, mas ele negou diante de todos, dizendo, não, não sei do que você está falando. Depois saiu e em direção à porta, onde a criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus o Nazareno. Novamente, ela está insistindo. E ele estava sendo pressionado ali, né? Não, não sou eu. Ele jurando, negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. O seu modo de falar denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar. Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então, né, nesse momento, ele é pressionado três vezes, né, por uma situação que ele estava fugindo, estava negando. E o Senhor já, com todo o seu conhecimento, já tinha avisado para ele, ele não acreditou. Falou que sempre seguiria até a morte, e logo depois, da mesma noite, ele fala que não conhece esse homem, o negou, e com certeza o Espírito Santo, Jesus, olhando, né, tem outro versículo falando que Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus, e Pedro lembrou das palavras de Jesus Cristo, falando que ele ia negar. E qual é a reação dele, né, diante daquela situação? Saiu e chorou amargamente. E aí eu queria, depois da situação toda, Pedro realmente ficou em depressão, frustrado, porque ele, antes disso, ele amava Jesus, ele seguia o Senhor, ele ouvia o que o Senhor falava, ele estava cheio do Senhor. Isso era verdadeiro no coração dele. Com certeza é verdadeiro nos nossos corações, nós somos filhos do Senhor, servos do Senhor, buscamos obedecer a Ele a qualquer custo. Nós podemos dizer hoje, Senhor, orar, né? Eu vou seguir o Senhor até a morte, em qualquer situação da minha vida, eu seguirei o Senhor. Eu vou orar todos os dias, vou ler a Bíblia, não importa quais circunstâncias, eu vou estar com o Senhor. Mas, mesmo nós que já recebemos, né, toda essa capacidade do Senhor de amá-lo, Ele, os nossos irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe as coisas que vão nos pressionar pela sociedade, até mesmo por nós mesmos. E aí a gente pode cair numa depressão, cair num desânimo, como eu, lá no meu segundo testemunho, tive muitas frustrações por conta de irmãos, e aí eu não tive sabedoria, eu não estava com preparo de, a partir daquilo ali, continuar no Senhor. E aí eu comecei a me afastar, comecei a orar menos, comecei a buscar menos o Senhor. Como eu tinha saído da igreja, eu estava indo para outra igreja, onde eu não tinha tanta comunhão com os irmãos, e foi um momento de, né, reconstrução de comunhão, tanto com os irmãos quanto com Deus. Mas, infelizmente, não estava subindo, estava decaindo, por conta da minha falta de sabedoria e preparo para aquele momento. E eu perdi, né, minha liderança espiritual. Eu tinha que recompor a minha liderança espiritual com novos líderes, um pastor novo para mim. E, com certeza, nós temos muitos testemunhos, muitos casos aqui nessa situação. E Pedro estava nessa situação agora, né? Jesus foi crucificado, ele perdeu o seu Senhor, todos os discípulos. Jesus ressuscitou, apareceu algumas vezes, mas eu gostaria de pular com vocês até o último momento, né, que ele apareceu até um pouco antes das aparições para os discípulos, que está lá em João, capítulo 21, se vocês puderem abrir lá, no livro de João, capítulo 21, versículo 15. João, capítulo 21, versículo 15. Os discípulos, né, nesse momento, estavam lá com Jesus. Depois de Jesus ter encontrado eles na beira do mar, né, chamou eles começaram a ter uma reunião ali. E aí no versículo 15 fala: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. E aqui novamente a gente vê Jesus confrontando Pedro. Falando: Pedro, você me ama? Claro, Senhor. Você sabe que eu te amo. Três vezes, né? Aquela toda história, né? Da repetição, Jesus falando novamente para ele, querendo restaurar o coração do Pedro, porque a gente, como Pedro, nós não sabemos o que Deus, o que Jesus Cristo está querendo nos ensinar naquele momento. E Pedro estava sendo confrontado, tanto que ele falou, né, que ele ficou magoado, porque Jesus sabia: por que você está repetindo? Você sabe que eu te amo, Senhor. Mas na mente dele, assim, será que eu amo mesmo? Porque o que eu fiz com o Senhor? E mesmo assim, o Senhor sabia do coração de Pedro e o Senhor sabia o que queria fazer na vida dele. E naquele momento, Pedro foi restaurado, porque Jesus não acusa ele. Jesus reafirma o amor que tem por Pedro e o Pedro tem por ele. E aí Pedro entende que a vida dele não se baseia naquilo que ele fez, mas quem Jesus é e o que Jesus quer para ele. E aí a gente tem que voltar para a nossa vida, voltar a analisar as nossas reações, o que a gente tem feito e o que a gente tem buscado, visto no que o Senhor é para nós. Porque se a gente não descansar sabendo que tudo que a gente tem no Senhor é o suficiente, é tudo para amar o Senhor e para amar nossos irmãos, apesar das circunstâncias, apesar das pressões que a gente sofre na nossa vida a dia, e até mesmo as nossas reações pecaminosas. Porque muitas vezes, por conta dos estresses, dos traumas antigos, a gente fica se culpando. A gente fica olhando e focalizando somente naquilo que aconteceu, não naquilo que Jesus é para nós e que nós somos em Jesus. E sempre precisamos levar isso à nossa lembrança nesses momentos de pressão, nesses momentos de dificuldade, para lidar com o estresse, que muitas vezes, quase geralmente, a gente sofre. Então, nossa vida, a gente só encontra descanso quando entregamos o nosso estresse para aquele que transformou todos os estresses em glórias a Deus na cruz. Se a gente não vê que o estresse da doença, do câncer, de qualquer outro problema crônico que a gente não tem controle, ou qualquer estresse de decepção, frustração, traição, qualquer outra coisa que a gente teve também, até mesmo com outras pessoas, se a gente não entregar nas mãos do Senhor e buscar restauração, a gente não vai glorificar a Deus. A gente vai estar olhando para si mesmo, nos defendendo, criando uma armadura, criando um muro para se defender no nosso orgulho, no nosso egoísmo. E a gente precisa quebrar isso, precisa buscar em oração ao Senhor para que isso não aconteça, para a gente sempre buscar glorificar a Deus em qualquer dessas circunstâncias. Mas tem um detalhe do meu testemunho que eu não contei para vocês, para terminar essa mensagem de hoje, que antes do câncer da minha mãe, e antes do problema da minha igreja, em 2013, eu tive um ano maravilhoso com o Senhor na minha igreja, no ministério. Eu estava começando a cuidar dos adolescentes, a ter um pequeno grupo, estava crescendo minha vida espiritual, e foi tão profundo, tão gostoso, né, maravilhoso aquele momento, aquele ano de 2013, que no finalzinho do ano, eu comecei a entender, a orar, buscar no Senhor, que, Senhor, eu quero mais do que foi este ano. Não para mim, mas para a glória do Senhor, para glorificar o Senhor, para eu abençoar, o Senhor abençoar através da minha vida outras pessoas como foi esse ano. E eu estava muito contente e feliz. E eu estava disposto a fazer o que for preciso. Como Pedro, os discípulos, estavam falando assim, Senhor, não me importa o que acontecer, eu vou estar com o Senhor. Nós queremos mais. E aí, o que, que eu tive no meu coração? Eu vou orar. Assim, Deus, eu tenho aprendido que para eu crescer no Senhor, para eu ser mais bênção para as pessoas, a minha fé precisa crescer. Né? Tantas vezes, tantos ensinamentos a gente tem lido, ouvido, sobre que a nossa fé tem que ser, tem que crescer, tem que ser alimentada, né? A gente tem que ler, estudar a Bíblia, estar em comunhão com o Senhor, com nossos irmãos. E aqui estava na minha mente. Então, Senhor, eu vou orar, eu falei comigo mesmo, eu vou orar para Deus provar a minha fé. Porque se a minha fé for provada, eu vou crescer no Senhor e as pessoas vão ser abençoadas. Ah, beleza. Aí, ó, essa oração é pesada. Então, peraí, eu realmente quero fazer essa oração? Aí eu pensei direitinho, não, vou. É isso mesmo que eu quero. Aí eu peguei e orei, não só nesse dia, mas nos outros dias. Falei, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero abençoar mais as pessoas, não importa o que aconteça, prova a minha fé. Aí eu lembro direitinho, pode acontecer uma coisa bem pesada. Senhor, se for difícil, me ajuda. Se eu for provar a minha fé uma coisa bem pesada, por favor, me ajuda. Que eu tenha certeza que o Senhor está comigo. Beleza, aí eu continuei fazendo essa oração, apesar dos dias. E aí, o que aconteceu em 2014? O câncer da minha mãe. A gente descobriu o câncer da mãe, e em 2015, final de 2015, foi o problema na igreja. E aí eu fiquei, depois da situação toda, eu fiquei pensando, né? Nossa, mas o câncer da minha mãe, quando eu orei, já estava lá. Só que ninguém sabia, eu estava no último estágio. Os problemas da minha igreja, das pessoas, da liderança, já estavam lá, só que ninguém sabia. E aí, o que acontece na nossa vida espiritual? É que o Senhor já sabe de tudo, nós sabemos disso, a gente que não sabe. E a gente precisa buscar no Senhor fortalecimento, compreensão daquilo que a gente pode passar, mas a gente não sabe. Então, a gente precisa orar, buscar no Senhor e se entregar e estar à disposição. Tanto para receber, né, as provas, quanto para ajudar nossos irmãos que estão em provação. Como a minha igreja, na época, me ajudou muito espiritualmente no tratamento da minha mãe. E isso me ajudou bastante. Então, quem sabe o que vai acontecer amanhã com cada um de vocês, comigo, se a gente orar hoje, pedindo, Senhor Deus, prova a minha fé, porque eu quero mais do Senhor. Eu quero aprender. Não importa o estresse que eu passe, não importa as pressões, as dificuldades, eu acredito que o Senhor tem o poder de permitir que as coisas ruins aconteçam para a glória do Senhor, para eu crescer no Senhor, para a minha igreja crescer, para o Senhor ser glorificado na tristeza ou na alegria. E quanto estamos dispostos a olhar para o estresse, falar assim, Senhor, eu quero estresse. Pode mandar estresse para mim, porque eu quero crescer no Senhor. Quem ora assim? Muito difícil. Não, Senhor, eu quero conforto, eu quero estabilidade, eu quero saúde, quero acordar feliz, dormir feliz. Essas são nossas orações. Aí, quando acontece alguma coisa, ficamos frustrados, ficamos revoltados com as pessoas e com Deus, porque o estresse e a pressão que a gente sofre está lutando contra nós mesmos. E Deus, onde está Deus nessa situação toda? Na mesma situação de Pedro e os discípulos. Eles estavam buscando amar ao Senhor. Jesus estava diante deles, ensinando, mostrando o que ia acontecer. E, no momento de pressão, fugiram. Mas o Senhor o que fez? Foi atrás deles. Resgatou eles, restaurou eles para o ministério e entregou, ressuscitou, foi aos céus e enviou o Espírito Santo. E hoje nós já temos o Espírito Santo, não precisamos esperar, já temos tudo o que precisamos para transformar os estresses, as pressões, as coisas ruins em glórias ao Senhor. E aí eu queria terminar com a frase, né, que todo aquele que crê em Jesus já possui toda a capacidade de vencer as pressões neste mundo. Essa vitória significa glorificar a Deus e não a nós mesmos. E aí eu lembro de João 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então vamos orar. Eu convido vocês a orar comigo, a fazer uma autoanálise, né, sobre como tem passado a vida de vocês, como vocês têm entregado as suas emoções, suas pressões, o estresse que vocês têm passado, que vocês passarão, que eu vou passar, que eu estou passando aqui neste momento, para glorificar ao Senhor. Às vezes, a gente não tem ainda coragem, né, de orar. Deus, prova minha fé. Não tenha vergonha de falar assim, Deus, eu não tenho essa coragem hoje. Eu não sei se eu tenho essa capacidade. É normal a gente ter dúvida, é normal a gente ter essas dúvidas, né, esses medos do que pode acontecer. Tudo bem. Não é um problema, né? Mas você pode orar. Deus, me ajude, em algum momento, eu ter essa oração para orar, para que o Senhor prova a minha fé. Me ajude. Levante pessoas para andarem comigo. Levante pessoas para orar. Que eu possa ter mais comunhão com o Senhor nas minhas devocionais. Na igreja, nas situações da minha vida, para que eu tenha esse momento e orar para o Senhor, para o Senhor provar a minha fé. Ou até mesmo você já estava esperando por este momento, não sei qual é que você está passando por hoje, mas aí você sentiu mais coragem, mais determinação de eu vou fazer essa oração hoje, porque era isso que eu estava precisando. Era esse sinal, né? Essa motivação que eu precisava, e é hoje que eu estou sentindo, para eu ter essa oração, apesar do que aconteça, né, com você hoje, ou nos próximos dias, mas que Deus seja o alvo, né, para que a gente glorifique ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por estarmos aqui como igreja, em comunhão com o Senhor e com nossos irmãos. Te agradecemos pela Tua palavra que nós lemos, todo esse trecho, toda essa história que o Senhor deu para nós, mostrando a história de Pedro, o que ele sofreu, o que ele passou, todo o estresse que nosso Senhor Jesus passou naquela cruz, carregando nossos pecados. Mesmo não merecendo, Ele pagou por essa pressão, por esse erro nosso, Senhor Deus. Muito obrigado. A gente reconhece que muito do nosso sofrimento, do nosso estresse, nossa pressão, aquilo que tem nos desanimado, tem nos afastado do Senhor, a gente não tem colocado nas Tuas mãos. A gente reconhece também que estamos fugindo muitas vezes de ser pressionados pelo ministério que o Senhor tem para nós, né? Aqui na igreja, em qualquer outro lugar, no nosso serviço. Esse ministério de falar o Teu nome, de pregar o Evangelho, de buscar mais na Tua palavra, de orar mais. Isso tudo causa um desconforto no nosso coração. A gente reconhece que nós fugimos de muito estresse, que dá muitas glórias ao Senhor. Isso mostra pra gente o quanto a gente é egoísta, o quanto a gente falha em buscar a Tua vontade, Pai. Como naquela época que eu orei para o Senhor provar a minha fé, porque naquele momento você tinha me dado tanto para abençoar pessoas ao meu redor, e eu reconheci aquela bênção, e o Senhor botou no meu coração aquela oração, que o Senhor provasse minha fé para o Senhor me dar mais. Mas o Senhor já sabia o que viria para frente. Você viu a doença da minha mãe, o Senhor viu todos os problemas que eu teria na igreja, e mesmo assim, colocou no meu coração, e eu obedeci. Eu orei, eu busquei o Senhor, e tudo aquilo aconteceu. Mesmo orando ou não orando, aquilo aconteceria. Eu te agradeço muito, Pai. Às vezes é difícil agradecer por coisas ruins que aconteceram na nossa vida, mas eu agradeço porque me levou mais para perto do Senhor. Eu agradeço porque eu vejo que a Sua mão esteve sobre mim em todo momento e ainda está, apesar de todos os problemas. A morte não veio para minha mãe, a morte não veio para mim. Eu ainda estou aqui, para a glória do Senhor, mas realmente eu não sei o que vai acontecer amanhã, comigo e com meus irmãos. Mas eu te peço força, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor faça o que for preciso para a minha vida seja glorificada. A minha vida glorifique ao Senhor em qualquer circunstância. Através das pressões, do estresse, das dores, do luto. Para que isso seja, Senhor Deus, provado a minha fé. O Senhor podou muitas vezes a minha vida naqueles momentos, e hoje eu agradeço por isso. E agora eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, que eles também, Senhor Deus, possam fazer essa oração. Que o Senhor possa provar a fé deles, Pai. Eu digo isso não para eles sofrerem, mas digo isso para eles crescerem no Senhor, para a vida deles, que sejam para glorificar ao Senhor em qualquer circunstância, Pai. Para aqueles momentos de estresse, de pressão, em vez da gente levantar a nossa voz para nos defender, nosso orgulho, nosso egoísmo, que a gente possa respirar fundo, lembrar do Senhor e, de alguma forma sábia, reverter aquilo para a glória do Senhor. E isso eu agradeço, Senhor Deus, porque temos muitos testemunhos sobre isso, tanto na Sua palavra, quanto na nossa vida, no nosso dia a dia, nossos irmãos que também tanto sofreram por pressões e estresse e que hoje podem testemunhar sobre isso. Muito obrigado, Pai. Prova a nossa fé. Porque nós sabemos que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, já venceu todas as pressões do mundo, todo o pecado, para glorificar ao Senhor e nos ajudar a fazer o mesmo, Pai. Muito obrigado. Prova a nossa fé. Eu te agradeço e te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.